RFI convida.
Lúcia Miesel.
Os contornos do Brasil nem sempre foram como a gente conhece. Pelo contrário, na divisão inicial da América do Sul entre portugueses e espanhóis, estabelecida no Tratado de Tordesilhas, as fronteiras brasileiras não incluíam nada menos do que a maior parte da Amazônia. O esforço e a competência de um homem, Alexandre de Gusmão, considerado o avô da diplomacia brasileira, conseguiram reverter esse traçado no Tratado de Madrid, quase 3 séculos depois. Vamos então conhecer um pouco mais essa história com o embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho, autor de Alexandre de Gusmão, o estadista que desenhou o mapa do Brasil. É um prazer tê-lo conosco, embaixador.
O prazer é meu, Lúcia. Eu fico contente que eu vejo que você leu o meu livro.
É verdade, com muito prazer. É fascinante, inclusive, embaixador. Pois é. Bom. Embora ele não seja exatamente um conhecido do grande público, minha questão é, não é exagero dizer que Alexandre de Gusmão foi um dos nomes mais importantes da história do Brasil, embaixador?
Pois é. Ele é pouco conhecido do público, ele não está muito nos livros, com raríssimas exceções, mas eu, há anos que eu tenho estudado Alexandre Gusmão em outros trabalhos e verifiquei que é uma pessoa não só importante para a história diplomática do Brasil, que começa com ele, em 1750, com o Tratado de Madrid, mas da história do Brasil, né? Afinal, foi o homem que negociou a posse, a propriedade de 2/3 do nosso atual território, né?
É impressionante, né? E como é que Gusmão conseguiu convencer tanto os espanhóis, principalmente, né, abrirem mão de boa parte da Amazônia naquela época? Havia consciência, por exemplo, sobre as riquezas da floresta na época?
Pois é, na Amazônia e todo o oeste, por exemplo, chamava Cuiabá, antigamente a região de Mato Grosso, onde tinha minas também, né? Então, todo o oeste do Brasil, a penetração pelo Brasil era mais fácil do que pelo outro lado, que havia os Andes, né? Uhum. E na Amazônia a gente dominava a boca do rio. E a Amazônia, nessa época do Alexandre de Gusmão, tinha mais de 60 missões de religiosos portugueses, né? Então, os espanhóis já consideravam aquilo um pouco de Portugal. E, por outro lado, o Alexandre de Gusmão foi muito hábil e introduziu a ideia de uma compensação global, que do outro lado do mundo era a Espanha que tinha invadido as Filipinas, que seria portuguesa pela complementação do Tratado de Tordesilhas. E outra coisa é que havia a cidade hoje Uruguai de Colônia na boca em frente a Buenos Aires. Aquilo era muito importante para os espanhóis. E o Alexandre percebeu o preço que os espanhóis estavam dispostos a pagar para ficar com o controle do Prata, né? Também ofereceu Colônia em troca não só do todo oeste, a Amazônia do Brasil, mas da região que se chamava Sete Povos, que é praticamente o lado oeste do Rio Grande do Sul.
Exato. Embaixador, e sobre essa questão da consciência sobre a floresta, o que ela representava, existia na época essa noção?
Não, não havia essa ideia que começou muito depois, eu acho que séculos depois. Havia a ideia de, chamava drogas do sertão, né? Essas missões religiosas, elas prosperaram onde havia uma certa possibilidade de progresso econômico, e era exportação de guaraná, de borracha, castanha do Pará, muitos produtos da floresta, chamavam drogas do sertão, né? Castanha do Pará, que chamava Brazilian Nuts, muito conhecida na Inglaterra, por exemplo, pegou a mania do vinho do Porto com Brazilian Nuts.
Foi isso.
Diziam que por isso que a Rainha Vitória era meio gordinha, assim. Adoravam port wine com Brazilian Nuts. Obviamente que a Amazônia, essas 60 missões, representaria quanto? Umas 5 mil pessoas, era muito pouco. E quando a gente fala Amazônia, é praticamente a metade do Brasil, né? Então, a floresta estava totalmente virgem naquela época do Alexandre Gusmão, em meados do século XVIII.
Pois é, se a gente se aprofunda um pouco mais no seu livro, né? Alexandre de Gusmão era um homem de confiança da coroa portuguesa, mas em vida ele não teve o reconhecimento pelas suas realizações pelo Brasil, pelo contrário, né? Ele acabou morrendo logo depois do Tratado de Madrid, mas num contexto, de certa forma, melancólico. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco esse fim, por que que o fim foi melancólico?
Bom, ele nasceu em Santos, foi diplomata de D. João V e depois ficou secretário do rei durante os últimos 20 anos. era um secretário fortíssimo, o mais forte secretário privado que o rei de Portugal teve, né? E era, no fundo, o que mandava, pelo menos, os assuntos fundamentais do reino, que eram as relações com Roma e o Brasil, que era, naquela época, tinha ficado a colônia mais importante de Portugal. E ele escrevia cartas de advertência aos nobres em nome do rei, que irritavam muito a aristocracia, que era quem mandava, né? E achavam que um homem que vinha lá do fundo de uma colônia, tinha nascido em Santos, que não tinha importância nenhuma, foi antes do café, antes do açúcar, era acusado de ser criptocristão, que ser um judeu novo, né? As pessoas, claro, achavam que era um pouco da cabeça do Alexandre, e era mesmo, que cada vez ele ficou mais com mais autonomia. Então, ele tinha muitos inimigos lá. Ele era considerado, chamava estrangeirado, penetrado por ideias francesas, um pouco de Voltaire. E quando o rei morreu, que era o protetor dele, ele esperava ser o ministro principal do novo rei, que era Dom José. Mas Dom José já veio com outro estrangeirado, que era o Marquês de Pombal. E, para ser erudito, dois bicudos não se beijam, né?
É verdade.
Que o Marquês de Pombal fez foi escantear esse homem poderoso do reinado anterior. A casa dele pegou fogo, ele não tinha dinheiro, ele morreu pobre e mais ou menos desconhecido e bem fora do governo. Só mais tarde outras pessoas começaram a estudar a formação das fronteiras do Brasil. Um dos primeiros foi o Barão do Rio Branco, viu a importância do Gusmão, e o Barão descobriu, numa biblioteca de Paris, onde você está, uma das cópias, das duas cópias do mapa das cortes. E daí ele percebeu a importância do Gusmão e colocou até um busto do Gusmão lá no começo do século, no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, né?
Tantos anos depois, embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho, tantos anos depois, essa questão da soberania sobre a Amazônia voltou aí mais uma vez à tona, né, do ano passado, retrasado para cá, agora sob o aspecto da proteção ambiental, e causa embates entre o Brasil e outros países, tanto aqui da Europa, a própria França, como com os Estados Unidos agora mais recentemente. A gente viu nos últimos anos um reforço dessa noção da importância das fronteiras, né? Inclusive com a rejeição por alguns, né? Uma certa ala, da própria globalização. Então, que o futuro o senhor vê para esse movimento que valoriza tanto a sua soberania, suas linhas fronteiristas, né?
Eu acho essa ideia de nacionalismo assim, errada, inapropriada, é um pouco mais ou menos comum entre os militares do Brasil, mas eu acho que hoje, no mundo moderno, ninguém quer um pedaço de terra nenhum da outra pessoa. O que vale são as informações, o conhecimento. Ninguém quer um pedaço da Amazônia. Essa ideia de que é antiga, tem um livro que chama Cobiça Internacional e Amazônia, mas hoje ninguém cobiça a Amazônia querendo um pedaço de terra, né? O que o mundo inteiro quer é que se preserve uma certa porção da floresta, que é muito importante para a humanidade. E os brasileiros de consciência também querem, né? Esse governo do Bolsonaro é que tem uma política externa horrível, né? Aí é uma política ambiental também horrível, né? A política externa está dilapidando o patrimônio do Itamaraty, que vem desde Alexandre de Gusmão, a qualidade da diplomacia brasileira, né? Tanto que o governo está meio brigado com os europeus, está brigado com os Estados Unidos, porque o chanceler achava que o Trump era o regenerador do Ocidente, né? Imagine que absurdo. E o ministro do meio ambiente é um ministro contra o meio ambiente, né? Ele foi lá para deixar a boiada passar, como ele disse. E a China, o chanceler, ofendeu o embaixador da China, falou mal da vacina chinesa, que é a vacina do Butantan. Então, precisava mudar essa política. Mas como é que vai mudar a política se o chanceler é um capacho do Bolsonaro? Ele faz o que o Bolsonaro quer, né?
Para o senhor, que teve uma carreira diplomática aí de tantos anos ou décadas, né? Como é que é ver essa ala, né, antiglobalista, como eles se autodeterminam, essa ala ter ascendido a tão altos cargos no governo do Brasil?
É uma loucura. É uma extrema-direita de inspiração americana. Olavo de Carvalho e outros teóricos americanos tomaram conta do Brasil, um filho do Bolsonaro, são todos muito ignorantes, mas esse Eduardo fez um curso do Olavo de Carvalho, o Ernesto do Itamaraty também fez, esse Felipe, que é assessor internacional, também fez, e ficaram um grupelho, achando que as organizações internacionais estão cheias de comunistas e homossexuais, que, no fundo, eles são anticomunistas, antifeministas, anti-homossexuais, ante o mundo moderno, né? Tanto que eles têm apoio, curiosamente, esse grupo de cafajeste tem apoio do pessoal mais tradicional do Brasil, os monarquistas de São Paulo, católicos ultramontanos, né? É uma coisa horrorosa. Eu não conheço um diplomata de alguma importância que defenda a atual política externa do Brasil.
O seu livro, vale lembrar, né, embaixador, foi boicotado pela editora da Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, por conta do prefácio da obra, que foi escrito pelo também embaixador Rubens Recupero, um desafeto do atual chanceler Ernesto Araújo. O senhor foi presidente dessa fundação, então como é que foi para o senhor ver essa interferência política nas publicações dessa entidade, que é o berço cultural, né, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil?
É verdade, era um centro de debate, todas as opiniões eram trocadas ali, várias pessoas faziam conferências, pessoas de esquerda, pessoa de direita, pessoa de centro, né? Foi sempre um pouco aberto. Claro que muda um pouco o governo Lula para o governo Fernando Henrique, mas basicamente a política exterior do Brasil continuava a mesma. A linha não variava tanto. Dessa vez é que houve uma inflexão, né? E a FUNAG, que era um local aberto, hoje é só amigos do Felipe ou amigos do Ernesto ou gente que pensa do jeito deles, né? E no meu livro, que foi uma encomenda do Itamaraty originalmente, né, eu pedi para o Rubens Recupero, que é o maior conhecedor da história diplomática do Brasil, foi um grande professor do Rio Branco, e escreveu um livro sobre a diplomacia brasileira recente que deixa o Itamaraty muito bem. Mas, apesar disso, eles tiveram a ousadia de pedir para mim para tirar o prefácio do livro, que eles publicariam sem o prefácio do Rubens, né?
Deixando claro,
eu não concordei com isso.
Acho que vale deixar claro, né, embaixador, que o prefácio não faz menção alguma ao chanceler ou ao ministério,
claro,
né? Ele fala do seu livro, né?
Trata do século XVIII, do Alexandre de Gusmão, nada disso, nada a ver com o chanceler, né? Mas, apesar disso, foi vetado. Até o presidente da FUNAG, que eu nem me lembro o nome, me falou assim, mas o embaixador Recupero é um crítico do ministro. Eu perguntei já naquela época, mas quem que não é um crítico do ministro? Ele não me respondeu.
Um grande prazer, embaixador Sinésio Sampaio Góes Filho, autor de Alexandre de Gusmão, o estadista que desenhou o mapa do Brasil. Obrigado por participar.
Eu que tive um grande prazer de conversar com você, Lúcia.